DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o gás natural começa a ser extraído na bacia do Rovuma, com dúvidas sobre os benefícios para a população local.
A população vai se beneficiar, sim, claro, dessas receitas, porque de uma ou de outra forma teremos algumas atividades do governo realizadas com esse valor. Agora, não terá um benefício direto, principalmente a população da província. Será um benefício diluído em todas as atividades realizadas pelo governo.
Mais de 300 famílias desalojadas da zona adjacente ao novo aeroporto internacional de Luanda denunciam as condições desumanas a que foram submetidas.
Já não estamos mais a aguentar com as nossas vidas. De dormir no chão, estar a se rebolar no chão. Comida é sacrifício. Você tem que ir buscar ali folhas que é para vir comer. E aí onde vamos buscar as folhas? Nós lá para além dos outros.
Cimeira da Commonwealth arranca no Ruanda em meio a tensões entre este país e a República Democrática do Congo. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou Tainá Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. O governo moçambicano anunciou neste fim de semana que o projeto Coral Sul iniciou a introdução de hidrocarbonetos na plataforma para extrair o gás natural das profundezas da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. O governo antevê que esta atividade deverá impactar de forma significativa nas receitas e contribuição para a segurança energética global. Analistas consideram que este feito poderá reduzir a dependência em relação ao financiamento externo, mas lembram: é preciso, com urgência, aprovar a lei sobre o conteúdo local. É o que nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O gás natural já começou a ser extraído das profundezas da bacia do Rovuma, na área 4, na província nortenha de Cabo Delgado. O governo espera que esta atividade tenha impacto significativo na economia nacional e na contribuição para a segurança energética global. Mas o analista do Instituto para a Democracia Multipartidária, Terso Fazema, lembra que Moçambique já está nesta atividade de extração mineira em Tete e Inhambane, que não está a impactar na vida dos cidadãos.
Continuamos a ter vários desafios no âmbito de emprego, continuamos a ter a dependência ao orçamento do Estado, continuamos a ter deficiências em termos de prover serviços sociais básicos em educação, saúde.
Mas a economista e investigadora Estrela Charles, do CIP, Centro de Integridade Pública, acredita que o dinheiro vai beneficiar a população.
A população vai se beneficiar, sim, claro, dessas receitas, porque de uma ou de outra forma teremos algumas atividades do governo realizadas com esse valor. Agora, não terá um benefício direto, principalmente a população da província. Será um benefício diluído em todas as atividades realizadas pelo governo.
No aspecto, a economista Charles tem certeza: a inexistência da lei sobre o conteúdo local vai tirar benefícios à população e às pequenas e médias empresas.
Ainda não está claro até agora a transferência de conhecimento, termos moçambicanos lá a trabalhar, termos de empresas a fornecer bens e serviços para essa plataforma. Esse benefício é direto.
Também o analista Derson Alfazema entende que, sem lei de conteúdo local, este recurso natural não vai resolver a vida dos moçambicanos.
Poderia permitir que o setor privado tivesse maiores benefícios da exploração desses projetos e, por conta disso, também aumentar a base de arrecadação de impostos, de unidade para acesso ao emprego.
A economista Estrela Charles justifica sua posição argumentando que, se por ano o país vai render 772 milhões de dólares, correspondentes a 16,5% de toda a receita, esse valor pode sim beneficiar a todos.
Caso seja usado de forma racional, pode proporcionar uma mudança a nível de vida de todos os moçambicanos. Mas isso tudo depende de dois grandes fatores: a questão da aprovação da lei de conteúdo local e o segundo aspecto é a questão do fundo soberano.
A instalação da Coral Sul FNLG chegou a Moçambique em janeiro e tem a capacidade de liquefação de 3,4 milhões de toneladas de gás por ano. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que a extração de gás natural na bacia do Rovuma vai beneficiar a população moçambicana local? José Carlos Oliveira escreveu-nos: prefiro acreditar que sim, pois o contrário seria desumano. Hélio Xavier Xavier disse-nos: o único benefício, entre aspas, que a população tem é o do terrorismo, e só. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Iniciamos esse noticiário em Angola, onde a UNITA afirmou estar indignada com a divulgação nas redes sociais de documentos pessoais e de viagem do presidente do partido, acusando agentes dos serviços de imigração ou funcionários do protocolo do Estado de cumplicidade. Os documentos de Adalberto da Costa Júnior, uma passagem para o Dubai, e o passaporte do líder da UNITA foram divulgados após terem sido cumpridas as formalidades aeroportuárias a quando do embarque de Adalberto da Costa Júnior para uma viagem ao exterior do país no último domingo. A UNITA acusa as autoridades angolanas de crime após a divulgação dos documentos de viagem do presidente do partido. E a falar sobre as eleições em Angola, a UNITA, o maior partido da oposição, entrega sua candidatura às eleições gerais de 24 de agosto, nesta terça-feira, 5 dias antes do prazo limite, sendo a quarta força política a cumprir esta etapa do processo eleitoral. Ontem, a Aliança Patriótica Nacional entregou a sua candidatura, antecedida pelo MPLA e a Casa CE, segundo avançou o Jornal de Angola. O Tribunal Comercial de Londres realiza hoje uma audiência preliminar de um processo relativo às dívidas ocultas moçambicanas. Iniciado pela Procuradoria-Geral da República em nome de Moçambique em 2019, este processo na Justiça Britânica pretende tentar anular a dívida de 622 milhões de dólares da empresa estatal Proíndicos e obter uma indenização que cubra todas as perdas resultantes do escândalo das dívidas ocultas. Em causa estão as dívidas ocultas do Estado moçambicano de cerca de 2 mil milhões de dólares contraídas entre 2013 e 2014 em forma de créditos junto das filiais britânicas dos bancos de investimento Credit Suisse e VTB, em nome das empresas estatais moçambicanas Proíndicos, Ematon e MAN. Cerca de 96 milhões de dólares foram angariados na venda de rubis pela empresa moçambicana Montepuez Ruby Mining. Trata-se do mais novo recorde histórico atingido no leilão de rubis. Em Cabo Verde, os casos ativos de Covid-19 aumentaram mais do que 4 vezes nos últimos 14 dias, conforme os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde.
DW África. Deutsche Welle.
Mais de 300 famílias desalojadas da zona adjacente ao novo aeroporto internacional de Luanda denunciam as condições desumanas a que foram submetidas. No local onde foram realojados, os moradores dos bairros Santa Paciência e Vai e Vem dizem enfrentar várias dificuldades, estarem a conviver com serpentes e outros animais ferozes. Tudo acontece numa altura em que o novo aeroporto internacional de Luanda realiza o primeiro voo experimental. Mais detalhes com Buralho Ndomba a partir de Luanda.
Realojadas das suas terras, as famílias vivem agora na localidade de Ngolome, comuna do Bom Jesus, município do Ikolo Ibengo. Como recompensa, receberam apenas 5 chapas de zinco para a montagem de cabanas, o que não os impede de estarem ao relento. Em várias dessas cabanas estão famílias de 5 a 10 membros. Os antigos moradores dos bairros adjacentes ao novo aeroporto internacional de Luanda estão nesta situação desde abril deste ano. As demolições por decisão do governo angolano foram sem aviso prévio e iniciaram 4 dias após a visita do presidente João Lourenço às obras do novo aeroporto internacional de Luanda. Na localidade, não há meios para o autossustento das famílias. Muitos alegam ter perdido o emprego e seus negócios. O relógio apontava 12 horas, hora do almoço. Ana José, de 80 anos, alimentava-se de mucua, pequeno fruto do imbondeiro. Não havia outra opção para a refeição.
Já não estamos mais a aguentar com as nossas vidas. De dormir no chão, estar a se rebolar no chão. Comida é sacrifício. Você tem que ir buscar ali folhas que é para vir comer. E aí, onde vamos buscar as folhas? Nas lavras lei dos outros. Não eram nossas lavras. Isto é mesmo é comida que uma mulher come isto. Depois uma mulher velha com 80 e tal anos. Não, isso não acontece. É, no mínimo, está mesmo a gozar com as pessoas. O colono não nos fazia isso.
A idosa Ana José perdeu a lavra e a sua casa. Agora está no meio do mato com os netos. A mais velha diz que o governo desalojou-os para esconder as atrocidades que cometeu com os antigos moradores da zona onde está a nascer o novo aeroporto internacional de Luanda.
Eles não estão esquecidos. Eles sabem que eles fizeram mal. É a razão que eles vieram nos esconder aqui. Para ninguém dar conta do recado. complicado. Aqui macacos também estão aqui a nos tomar conta. Macacos estão aqui a nos tomar conta. De manhã não tem mata-bicho, olha. Tão miúdo sobe no imbandeiro que é para poder tirar muco aqui para chupar. É mesmo este menino que eu ando lhe mandar tirar muco para chupar. É o mata-bicho, não temos comida. Ele nos partiu, nós atirou aqui. Não temos comida, onde vamos tirar?
Estão no meio da mata e do nada. Por isso, crianças e idosos estão revoltados com o governo. Elias, de 17 anos, é um dentre vários adolescentes que escalam todos os dias mais de 5 metros da árvore do imbondeiro para retirar a mucua, fruto muito consumido em Angola. O jovem diz aguardar alguma ação do governo angolano para o retorno a uma vida normal. Os frutos dos imbondeiros estão cada vez mais escassos e a população já começa a ficar sem alternativa para a alimentação.
Minha avó está sofrendo, está comendo mingueleca com capim. Só vou estar comendo folha de imbondeiro.
Frederico Manuel partilha a cabana com 9 filhos e 4 netos. O senhor diz que não consegue se dirigir à cidade para trabalhar devido à distância. A bebida alcoólica é o analgésico que Frederico encontrou para afogar as mágoas causada pela demolição da sua propriedade.
Estou aqui, 9 filhos. 9 filhos, 4 netos, vou dormir no 3 chapa. É assim mesmo, é verdade. Não estou a trabalhar nem nada. Virei bunanga. Eu lá trabalho. Eu não estou a conseguir trabalhar. Não estou a trabalhar, estou a sofrer, a dormir a fome. E agora, comecei a ficar bêbado para não pensar.
Habitação condigna é o que as mais de 3 mil famílias realojadas exigem como recompensa do que foi demolido. Francisca Joaquim diz que, nas urbanizações construídas pelo governo, há residências desocupadas que podem acolher estas famílias.
Viver na rua, isso não é condição para um ser humano. Então nós pedimos que nos deem casas, se eles já receberam as casas, que nos deem as casas, porque nós não vamos aguentar esse sofrimento.
O governo não se pronuncia sobre o assunto. Entretanto, na última sexta-feira, 17 de junho, realizou-se o primeiro voo experimental do Boeing 77 da Companhia de Bandeira Nacional TAG, na pista do novo Aeroporto Internacional de Luanda. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
No Ruanda, a cimeira da Commonwealth arrancou esta segunda-feira em meio a tensões entre este país e a República Democrática do Congo. O encontro reúne líderes e representantes dos 54 países membros, a maioria dos quais ex-colônias britânicas. Mas a cimeira tem sido parcialmente ofuscada pelo alegado apoio do Ruanda aos rebeldes do Movimento 23 de Março, ativos na fronteira no leste da RDC. O Ruanda nega seu apoio ao grupo armado, que em maio de 2022 lançou a sua maior ofensiva numa década. A imprensa, a porta-voz do governo ruandês, Yolande Makolo, garantiu que os delegados estarão seguros durante a sua estadia em Kigali, que fica a apenas 100 quilômetros da fronteira com a RDC. Se o soldado da RDC foi baleado e morto depois de ter disparado contra o posto fronteiriço, este incidente está a ser investigado. Portanto, vamos esperar o resultado da investigação. Contudo, os ruandeses e os nossos visitantes têm a sua segurança garantida.
Our visitors are assured of their security, and there is no issue with security in Kigali or anywhere else in the country.
Na última sexta-feira, um soldado congolês morreu durante um tiroteio num posto fronteiriço entre a RDC e o Ruanda, num contexto de crescentes tensões ao longo das últimas semanas, devido aos últimos combates entre o exército de Kinshasa e o grupo rebelde M23. É a primeira vez que a cimeira bienal da Commonwealth se realiza em 4 anos após ter sido cancelada em 2020 devido à pandemia da Covid-19. O encontro é visto agora como uma oportunidade para o presidente do Ruanda, Paul Kagame, frequentemente referido como o ditador favorito do Ocidente, reforçar o seu estatuto e promover o seu país. Mas, para a autora e jornalista ruandesa Micaela Wrong, Kigali nunca deveria ter sido escolhido como local para a cimeira. Este aval à regra de Kagame envia um sinal realmente preocupante para o futuro da Commonwealth.
Rule sends out a really worrying signal for the future of the Commonwealth.
Em 2021, o Ruanda foi acusado de espionar os telefones de mais de 3.500 ativistas, jornalistas, diplomatas e políticos estrangeiros com o spyware Pegasus, um software de vigilância que pode revelar detalhes íntimos sobre o que os proprietários do telefone estão a fazer. A jornalista alerta que o não cumprimento das convenções de direitos pelo Ruanda traz riscos de abusos de privacidade aos mais de 5 mil delegados da Cimeira. São aconselhados a não conversar com seus telemóveis enquanto estiverem no país, porque o Ruanda é um consumidor entusiasta do spyware Pegasus e o utiliza para vigiar ministros visitantes e chefes de Estado. Críticos também alertam que com frequência o Ruanda esconde seus mendigos, crianças de rua e sem abrigo, antes de grandes conferências, segundo foi documentado pela organização Human Rights Watch. Numa carta aberta à Cimeira da Commonwealth em Kigali, 21 grupos de direitos apelaram aos chefes de Estado presentes na reunião para pressionar o governo do Ruanda a respeitar os direitos humanos.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas condenou os novos ataques da rebelião do movimento 23 de março na República Democrática do Congo. Segundo Antônio Guterres, a missão da ONU na RDC, a MONUSCO, continua a apoiar o exército congolês na luta contra o M23 e na proteção dos civis afetados pelos confrontos. Os Estados Unidos e o Marrocos lançaram ontem na cidade marroquina de Agadir o Exercício Militar African Lion 2022, o maior do continente africano, num clima de tensão regional com a vizinha Argélia. Mobiliza mais de 7.500 soldados de 10 nações, incluindo Brasil, Chad, Reino Unido e França. Observadores militares da NATO e 15 países parceiros, incluindo Israel, pela primeira vez, também participam. Após ter perdido a maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa nas eleições legislativas deste fim de semana, o presidente francês Emmanuel Macron convidou as forças políticas para discutir, entre hoje e quarta-feira, uma estratégia do interesse dos franceses, citamos, avançou hoje à presidência. Quase 37 milhões de crianças estiveram deslocadas em todo o mundo em 2021, segundo o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, tratando-se do número mais alto registrado desde a Segunda Guerra Mundial. Dmitry Muratov, o chefe de redação do jornal de investigação independente russo Novaya Gazeta, afirmou que vai leiloar a medalha de laureado do Prêmio Nobel da Paz em benefício das crianças deslocadas pelo conflito na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a extração de gás natural na bacia do Rovuma vai beneficiar a população moçambicana local? Vários comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Armando Rafael escreveu: o Catar é um país pequeno, com terceiras maiores reservas de gás depois de Rússia e Azerbaijão. E a quarto lugar segue Moçambique. Mas o nível de desenvolvimento dos outros é maior, porque eles têm certeza de que todo o dinheiro capitalizado deve ser investido a favor de seus países. José da Lúcia Namula escreveu: Moçambique tem tudo para dar certo. E Lafo Baldé disse que esta exploração não beneficia a população local devido ao mau gesto de corrupção dos governantes africanos que trabalham para si próprios. Moçambique tem sempre este problema, foi o que disse Lafo Baldé. Rosário da Historicidade Intepa acrescentou: penso que o dito recurso mais precioso, gás natural, da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, é um dos fatores determinantes na eclosão do terrorismo naquela parcela do país. E os benefícios não vão para a população local. Em nenhum momento, o governo moçambicano priorizou as necessidades do povo, onde, por muitas vezes, há recursos naturais. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã de terça-feira. Nós agradecemos a todos os ouvintes e internautas. Lembramos, voltamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Até lá, tenham um excelente dia.